O tema da nossa mensagem de hoje é o valor de uma vida. Que tema poderoso! Em João capítulo 8, diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? E eles diziam isso, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Que palavra! Que palavra! Tem algumas perguntas. Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Essa história se parece comigo. Essa história se parece com você. Eu digo aqui sempre o que é um encontro com Jesus. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, algo na vida dela mudou. Se você observar, aquela mulher de fluxo de sangue teve um encontro com Jesus, e aquele encontro saiu o poder e ela foi restaurada. A viúva de Naim, que tinha seu único filho, ela estava indo, chorando em cima de um caixão, a perca do seu filho. De repente, aquele cortejo indo e dá de encontro com Jesus. E quando encontra com Jesus, Jesus toca ali naquele caixão, e aquele rapaz ressuscita. Porque quando encontra-se com Jesus, tem ressurreição. Amém? Cegos que não enxergavam de nascença, que esperavam por um milagre, para quando os anjos ali movessem com as águas daquele tanque, há mais de 30 anos, 38 anos naquele lugar, um dia tem um encontro com Jesus, e Jesus pergunta: O que queres que eu te faça? Ah, Senhor, quero ver. Fique são, seja curado. Alguém que não falava, e Jesus fala assim: Desenrola a língua. Alguém que tinha com o seu braço mirrado, Jesus fala assim: Seja curado. Alguém que estava endemoniado, Jesus fala: Levanta. Alguém, uma menina morta, Jesus fala assim: Talita, levanta. É assim o encontro com Jesus. Não tem encontro com Jesus que fica da mesma forma. Não tem. Todo encontro com Jesus, o milagre acontece, porque é Jesus. E aí, você está aqui nesta noite porque Ele marcou um encontro com você, e o milagre vai acontecer na sua vida. O milagre já aconteceu na sua vida, porque só o fato de você estar aqui nessa noite, você é um milagre, e é uma resposta de oração de alguém. Você é um milagre de Deus. Porque nós só podemos estar aqui pregando o Evangelho, testemunhando e sendo alguém diferente, porque aconteceu um milagre. Não foi natural. Porque o homem natural nada pode. É ou não é verdade? O homem natural não pode fazer nada por mim, por você. mas Jesus de Nazaré. Ah, esse Jesus está aqui nessa noite, e Ele marcou esse encontro com você, o valor de uma vida. Então essa mulher, uma história muito conhecida, né? A mulher adúltera, ela representa-nos, sim, quem nós éramos. Tem muito a ver comigo, com você, essa história. Mas um dia ela teve um encontro, talvez um encontro não o que ela gostaria que fosse, uma situação totalmente ruim, vergonhoso, mas é necessário às vezes nós passar por situações para um milagre acontecer. E aqui teve um milagre sobrenatural. Todos sabemos que Jesus amou o mundo e deu a vida pela nossa salvação. João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, todos sabem disso. Mas nós não conseguimos dimensionar o quanto Jesus renunciou para salvar uma pessoa. Quanto que Jesus renunciou para salvar você? Você já pensou sobre isso? Nós cantamos uma canção aqui. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Toda vez que eu canto essa canção, irmãos, eu me emociono, porque eu não sei, eu nunca vou saber, você nunca vai saber o preço, a renúncia que Jesus teve que fazer para que nós possamos, para que hoje você e eu estivéssemos aqui adorando a Ele, servindo ao Senhor, para que o homem pudesse ser salvo. Jesus não somente amou o mundo de tal maneira, mas Ele renunciou, Ele se entregou, Ele largou toda a sua primazia, toda a sua glória. Ele não quis o seu direito de filho para que nós pudéssemos ser filhos hoje. Já pensou o valor que você tem? O tema da mensagem diz que é o valor de uma vida. Então, nesse momento, eu quero que você, particularmente, não no singular, não no plural, pense você agora, é você e Jesus, pense no seu valor, pense no quanto que Jesus te amou, pense no quanto que Jesus renunciou para que você pudesse estar aqui. Eu conheci uma cantora há muitos anos, e ela cantava uma música que dizia assim: olha, que Ele se fez mudo para que nós pudéssemos falar. A Bíblia diz que Jesus foi como uma ovelha muda para o matadouro. As chicotadas que era para o Senhor, que era para mim, foi nele. Ele foi desprezado, lançaram sorte sobre as suas vestes, foi chicoteado, foi cuspido. Sabe por quê? Porque você tem um grande valor. Amém? Você consegue dimensionar o valor de uma vida? Jesus amou e valorizou as pessoas que nós não daríamos nada. Em vários momentos, Ele não somente colocou em risco a sua reputação, mas enfrentou tudo para nos resgatar da morte e do inferno. Amém? E na palavra de hoje nós vamos aprender o quanto Deus nos amou e o quanto nós podemos corresponder o amor ao próximo. É por isso, irmãos, que nós, como igreja, que somos salvos, que entendemos que nós temos um grande valor, nós não podemos olhar para o nosso semelhante e falar: esse não tem jeito. E somos levados a fazer isso constantemente. Nós olhamos a situação do camarada: ah, esse aí não tem jeito, já fiz de tudo. Não, irmão, calma. O autor da vida é Jesus. Talvez você está olhando no seu natural. Então insista com a pessoa. Quantas milhas que você vai andar com ele, eu não sei. Quantas vezes você vai jejuar e orar pela salvação dele, não sei. O tempo vai ser de Deus, mas Deus tem um projeto para restaurar, porque Ele tem valor tanto quanto você. E quem falou que os defeitos, as dificuldades deles eram diferentes da minha e da sua? Às vezes nós avaliamos como nós estamos hoje e esquecemos que um dia nós estávamos lá também. Abra, coloca para nós aí Efésios 2:5. Jesus nos livrou da sentença de morte. Efésios. Estando nós mortos em nossas transgressões, outras versões dizem delitos, Ele nos deu, juntamente com Cristo, pela graça, Ele nos deu vida. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qual que era o nosso estado? Nós estávamos o quê? Mortos nos nossos o quê? Delitos e pecados. A sentença nossa era morte. E Romanos 3:23, coloca aí, Romanos 3:23. Todos pecaram e precisam e carecem da glória de Deus. Me perguntaram: o que você fez para que você hoje está na igreja e é um crente? A semana passada me perguntaram de novo isso. Uma agente que tem aqui, até convidei ela para vir no culto, ela é agente do posto de saúde lá de cima. E ela falou assim: eu gosto de vir conversar aqui com você. E nós conversando, ela falou assim: você fez alguma coisa, muita coisa séria aí no mundo? Falei: não, Adão fez. Muito sério. E hoje eu tinha necessidade de Jesus, porque Jesus também fez. Porque por um homem entrou o pecado, mas por outro entrou a graça, a salvação para todos os homens. Jesus Cristo é a salvação. Eu tinha necessidade, porque um dia alguém foi lá no passado, errou, pecou, e a consequência, o salário do pecado é a morte, e essa morte passou para todos os seres humanos, e eu precisava de Jesus. Todos pecaram e carecem dessa glória, e eu tinha necessidade da glória de Deus. Eu falei para ele assim: olha, quando eu andava aqui no Pera 90, ali no TT, nessas regiões, e aí era gente matando o outro, a irmã Conceição lembra dessa época, né? Cadeira voando, e o cara atirando no outro ali no TT, e nós correndo para o bar das mesas, e eu falava: meu Deus, e se eu morrer agora? Para onde que eu vou? Ah, eu ia para casa com medo, ficava umas 2-3 semanas sem sair. Esquecia, voltava novamente, mas eu tinha uma preocupação para onde que eu iria, porque a Bíblia vinha e falava: olha, você pecou, a sentença para nós era morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa mulher, ela estava sentenciada a morrer, não porque ela queria morrer, mas porque tinha acusadores tentando matar. Ela tinha um pecado, ela tinha um erro. A pena de morte está estabelecida na vida dela. Eu e você, um dia também a pena de morte estava estabelecida sobre nós. Um dia, alguém falou, alguém entregou lá no Éden as nossas vidas, e veio a morte eterna. Estávamos condenados. Ah, mas é injusto. Por isso que Jesus é justo. É nele que somos justificados. Essa mulher, então, ela é apresentada ao autor da vida. Lembra que eu falei do encontro? Mas voltando um pouco, nesse caso ela estava sendo levada, acusada para ser morta. Mas hoje nós temos pessoas que não estão levando ela para ser morta, ela está querendo morrer. Pessoas que têm tentado se matar, pessoas têm tentado tirar suas próprias vidas. Quantas pessoas nós ouvimos falar que suicidaram, tem entrado no estado de depressão, tem tomado veneno, tem pulado de pontes. Quantas pessoas, irmãos? Quantos já tentaram por livramento de Deus e tiveram uma segunda chance de valorizar esse maravilhoso presente que é a vida? Tudo isso é consequência do pecado. O pecado conduz as pessoas a ruínas. É ou não é verdade? O pecado leva a pessoa à autodesvalorização. A pessoa começa a viver no pecado. O primeiro sinal de uma pessoa que ele está vivendo uma vida em pecado é distanciar de Deus. É o primeiro sinal. Esfria. Não quer mais saber de orar, ler Bíblia? Não quero. Sabe por quê? O pecado. Esses dias atrás eu conversando com uma pessoa, tentando ajudá-la, orando com ela, tentando trazer de volta. E eu falei: você sabe que tudo que você está fazendo, a Bíblia diz que está aqui, ó, você vai ter consequência. Ele falou assim: não importa, eu quero viver a minha vida. Tudo seu é para lá, é a Bíblia. Sabe o que ele me diz? Deus não tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero. Não serve para mim o que você está falando. Irmãos, tem pessoas que ele quer só o bem bom na palavra de Deus. Tem pessoas que ele quer ouvir só coisas boas. Quer ouvir só que a janela do céu vai se abrir. Quer ouvir que nada me faltará. Quer ouvir palavras que agradam os ouvidos. Tem muitos coaches hoje pregando aí: vem, isso, não tem problema, pode separar da sua de 50, casa com duas de 20, e pode ficar aqui, está tudo bom. Tem muita gente pregando aí que Jesus não é tudo isso, esse negócio aí de, não, pode, não tem problema, o pecado não, meu irmão, pode. Você é amado, demasiadamente amado, que você pode viver aqui, nesse lugar sim. Irmão, como diz o pastor Mazinho, você pode fazer tudo isso, você vai para o inferno. Ah, Cícero, essa palavra é pesada demais. Mas é o que a Bíblia diz. Então, irmãos, a vida transformada, a vida que tem um encontro com o Senhor, alguém que se encontra com Jesus, não importa o estado que essa pessoa está, não importa o estado de pecado que você esteja. A Bíblia diz lá em Isaías que ainda que nossos pecados sejam vermelhos como os carmesim, se tornarão brancos como a lã. Porque o sangue de Jesus é poderoso para nos limpar, nos restaurar e perdoar os nossos pecados. Mas quando? Quando eu quero. Deus quer mudar a sua história, a sua vida, a minha vida nos dias de hoje. Essa mulher, ela não desejava a morte. Ela não procurou ir lá ser apedrejada. Mas os fariseus estavam lá. Porque o papel de Satanás é esse: é usar pessoas acusadores para tentar matar vidas, tirar vidas, buscando uma brecha para pegar também Jesus na falha. Mas Jesus, ele sabia, ele conhecia tanto a lei como a graça, porque ele era a própria graça. Ao mesmo tempo, se ficasse do lado dos fariseus, Jesus, o seu ministério de arrependimento e perdão também cairiam por terra. Então Jesus sabiamente devolve a pergunta a eles, e a pergunta é: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Os fariseus não sabiam, ou não queriam entender, que Jesus é aquele que aboliu a sentença da morte, pois ele é o autor da vida. Ei, os fariseus não entenderam. Eles levaram alguém para ser morto diante daquele que é o autor da vida. Um dia Satanás queria nos matar, e as consequências da nossa vida, se você observar como foi, te trouxe você na presença de Jesus. Lembra quando você chegou na presença de Jesus, quem era você? Como que estava a sua vida quando você chegou diante de Jesus? Quais eram as acusações que tinham sobre a sua vida? Talvez você chegou diante de Jesus, você estava na mesma situação dessa mulher, sentindo-se condenada, reprovada, cheia de culpas, o inimigo querendo tirar sua vida. Tem testemunho de irmãos aqui poderoso, que estava nessa jeta da morte, que passou pelo vale da sombra da morte. E aí sabe o que aconteceu? Deus foi te trazendo e apresentou você a Jesus, e Jesus te restaurou, e hoje você está aqui para dar uma glória a Deus, amém?
Amém?
Porque a sentença de morte o Senhor tirou da sua vida, não existe mais, amém, querido? Você não está condenado mais, porque o Senhor restaurou a sua vida. Pronto. Jesus disse que podemos pecar? Lógico que não, porque é um entendimento assim. Tem pessoas que falam assim: ah, mas aquela mulher, Jesus falou assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Quem é você para falar? Tem pessoas que pegam esse texto para pecar, você sabia? Quem não tem pecado? Você tem pecado? É verdade, irmão. Porque no dia que eu não tiver, é porque eu estou lá no céu. No dia que eu não errar mais, que eu não pecar, é porque eu já estou no céu, já fui arrebatado. Aí sim. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Você já imaginou o que será que Jesus estava escrevendo ali? Você já imaginou, Tiago? Quem já pensou que Jesus escreveu lá? Hã? O que você acha, Gabriel, que Jesus estava escrevendo lá? Escreveu o nome da pessoa? Da mulher? É. Ele não estava escrevendo, mas quando chega, ele se inclina e ele começa a escrever. Não tem nada certo que estava escrito ou que ele escreveu, mas é nesse caminho aí mesmo. Creio que Jesus estava escrevendo no chão outros pecados que mereciam morte, porque aqui eles estavam acusando adultério, mas de repente Jesus estava escrevendo assim, ó, fofoqueiro, é, linguarudo, hipócritas, mentirosos, ladrões, enganadores, desobediente pai e mãe, e tal, e vai, e vai, e vai, gananciosos, ambiciosos, adúlteros, feiticeiros, macumbeiros, preguiçosos, e tudo mais, Jesus estava escrevendo. Hã? Será, pastor, que é isso? Ah, irmãos, Se é, eu não sei. Eu sei que Jesus estava escrevendo. Quando o povo ia lendo, vendo que também se encaixavam com pecadores dignos de punição. Pecado tem nome. Às vezes nós olhamos para o pecado do outro, esquecemos que nós temos. Por isso que Jesus fala assim: olha, antes de você tirar o cisquinho do olho do irmão, olha a trave que tem no seu. Eu ouvi uma vez, não sei se vocês viram isso, não sei se era um vídeo, uma história, que a esposa, a mulher chegava, eu já, não sei se já contei também aqui, se eu contei, quem não ouviu vai ouvir de novo. É, meu bem, as roupas daquela vizinha encardida, amarela, olha, as roupas dela lava, ela olhava pela janela, né? E o marido olhando aquilo lá, e toda vez falava. Um dia o marido foi lá e limpou a janela. Quando ela olhou, a roupa da vizinha branquinha, era a janela dela que era suja. Está em nós o problema. Ai, como somos fáceis de olhar para o outro. Aí você vai lá em Romanos, lê Romanos 13, Romanos 14, Romanos 15, diz assim: ó, você que come carne não acusa aquele que come alface, quem come alface não acusa que come carne, você que acha que é forte ajuda aquele que é fraco, você que é isso. Vai lá, Romanos fala isso. Aí às vezes, ah, eu jejum, eu oro, eu leio a Bíblia, eu sou cara. É, não, aquele que está em pé, olha que não cai, irmão. Ei, somos seres humanos, cheio de defeitos, de falhas. Perfeito é Jesus Cristo. Ah, perfeito é que Ele está dentro de nós, o Espírito Santo, que todos os dias eu preciso dEle, você precisa. Então às vezes nossa janela está encardida e nós estamos falando assim, ó, a roupa do outro lá está amarela. Mas não, é a minha janela que está amarela. É isso que Jesus está dizendo. Quais são os nomes do pecado? Jesus deixa claro que se pecarmos, estamos distantes de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas assim como todos pecaram, a mulher adúltera também teria chance de se arrepender e ser discipulada e disciplinada e tornar-se uma discípula, como ela tornou. Assim como eu e você. Alguém, talvez, pessoas falaram que nós não seríamos ninguém, não seríamos nada, não tinha condição para nós, mas Jesus falou assim: você é amado, eu quero você, eu vou mudar a sua história, e hoje você é um discípulo de Jesus, hoje você é uma discípula de Jesus, hoje você serve ao Senhor com alegria. E eu te faço uma pergunta: pelo que você tem sido acusado? Por quais pecados o inimigo está constantemente dizendo que você não merece ser perdoado? Porque acontece isso também. Você é salvo, você foi perdoado, mas por causa de nós somos, temos nossos erros, nossos pecados, às vezes nós achamos, tem coisa em nós, que o inimigo começa a falar assim: ah, você, quem é você? Ah, irmão, não vai por isso não. Mas se arrependa. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Vamos deixando, para que não haja acusação. Hoje é dia de arrependimento, confissão, para sermos libertos de toda a condenação. Aleluia. Amém? Segundo ponto. Lembre que você tem um advogado de defesa. Diga amém. Você tem um advogado. Em 1 João 2:1. Coloca lá para nós, por favor. 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado. Diga glória a Deus. Junto ao Pai, Jesus Cristo. Diga amém. Diga para o irmão que está do seu lado: você tem o melhor advogado. Diga para ele: o nome dele é Jesus. Que advogado. Filhinho, eu vos escrevo essas coisas para que não peques. Precisamos viver uma vida de santidade, sim. O pecado, ele não pode ser constante na sua vida, não. Tem que ser um acidente. Mas caso aconteceu o acidente de cairmos, de pecarmos, nós não estamos abandonados. Há uma conversa legalista que existe num evangelho legalista que diz: se você pecou, se você errou, acabou. Nunca mais você vai ser o mesmo. Eu conheço pessoas que tinham ministério, que pregavam, que cantavam, que tocavam, que faziam coisa na igreja, hoje estão mortos, não querem mais porque eles se sentem acusados. Até voltaram para a igreja, não se acha digno mais de fazer alguma coisa. Mas por que, irmão? Porque eu pequei. Ué, e o advogado? Você não acionou ele? Pois é. Mas eu acho que essa causa aí ele não consegue. Ei, engano. Não tem causa que o advogado Jesus não possa. Não tem causa que o sangue de Jesus não possa purificar. E tem mais. Ele perdoa, ele restaura e lança no mar do esquecimento e não volta mais a lembrar dos seus pecados. Você lembra? Quantos aqui já pecou e pecou o mesmo pecado outra vez? Falou assim: oh Deus, de novo aquele mesmo pecado. Aí Deus falou assim: qual o pecado? Aquele um, lembra? Não, não lembro. Você lembra, mas eu não. Porque eu lanço no mar do esquecimento. Quem aqui já participou de um, já foi num tribunal, tanto como vítima, ou como defesa, ou como testemunha? Eu fui uma vez como testemunha. É sinistro, né? Na frente do juiz lá não é fácil, não. Quanto já passou por isso e sabe quanto que sentimos vulneráveis nessa hora? Mesmo sendo vítima, e quanto mais sendo acusado. A importância de alguém que nos defenda e que conheça a sua história e dê valor em sua vida é uma necessidade de todos nós. A necessidade de alguém que conheça a sua história e a sua vida é uma necessidade de todos nós. E quem conhece você? Hã? Quem? Jesus. Jeremias diz que o Senhor esquadrinha o propósito, o pensamento e o coração do homem. Ele conhece você. Cantamos aqui que os planos e os sonhos do Senhor e os planos do Senhor são melhores que o nosso. Sabe por quê que é melhor? Porque Ele conhece a mim e a você. Se tem alguém que conhece você, Luiz, José, Antônio, Raimundo, Maria, Cis, quem seja, e conhece a sua história, se chama Jesus Cristo. Esse advogado conhece a sua história, conhece os seus perrengues, Jesus conhece as suas lutas, Jesus sabe quem é você. Quando Deus olha para nós, na verdade Deus não olha para mim e para você. Deus olha para o advogado Jesus, Deus olha para o sumo sacerdote perfeito que é Jesus. Então quando Deus olha para Jesus, Ele vê Jesus em nós, e aí está tudo resolvido, porque a perfeição está em Jesus, não em nós. No passado, o sacerdote mau, o que acontecia com o povo? O povo perecia. Quando tinha um sacerdote bom, o povo era abençoado. Só que o sacerdote bom passava um tempo, ele morria, vinha outro. E ficava aquela luta, o povo sofria, ficava bom um tempo, sofria um tempo, ficava bom. Mas agora vem um sumo sacerdote. Hebreus diz que o sumo sacerdote é perfeito, é Jesus Cristo. Amém, irmão? Ah, esse Jesus conhece você. Esse Jesus conhece suas fraquezas. Esse Jesus conhece o seu grau de santidade. Então, pode chegar diante de Jesus como você chega diante de qualquer pessoa, assim, falando, irmão. Não tente engabelar, você não vai engabelar, ele te conhece. Chega a Jesus e fala para ele, abre o coração, fala, eu sou assim, essas coisas é assim comigo, é assim, Senhor, eu quero e tal. Jesus discerniu o coração da mulher adúltera e com base nisso a liberta, implicitamente perdoando e comissionando para um novo começo, uma nova vida de santidade. Muito parecido como ele fez com a mulher samaritana. E ele fala para ela: vá e não peques mais. Que palavra! Jesus nos restaurou. Foi o nosso advogado que está do nosso lado. Jesus um dia nos perdoou. E qual é a palavra que ele fala para mim e para você hoje, Thiago? Vá e não peques mais. Eita glória! Os acusadores dispersaram. Todos tinham nas mãos pedras para arremessarem contra ela e destruir a sua vida, mas ninguém tinha autoridade para isso, com base no que Jesus disse. Somente o próprio Cristo poderia condená-la, e mesmo assim ele não fez. Por que que ele não fez? Porque ele não veio condenar, mas ele veio salvar o mundo. Ele veio salvar a mim e a você. Ah, mas você não conhece a minha história. É verdade. Mas Jesus conhece. Aquela mulher se arrependeu, se tornou uma das muitas mulheres que apoiaram o ministério de Jesus. Jesus viu aquilo que ninguém viu. Jesus viu algo em você que ninguém conseguia enxergar, Tiago, Elis, céu. Jesus viu em você algo que ninguém mais enxergava. Porque aí no mundo e fora nós não temos valor nenhum, é verdade? O mundo está tentando arrebentar as nossas vidas todos os dias. Tudo que o mundo coloca é para arrebentar com nossos filhos, com a nossa família, com a nossa dignidade. Ser honesto ficou até banal aí fora. Ser verdadeiro e certo não é bom para o mundo. Você vê, o cara que mais tem crédito é o que deve, não é o que compra à vista. É ou não é assim? Não tem score. Mas por quê? Não, eu compro só à vista. Ah, então você não tem valor para nós não. Porque o mundo quer que você fique devendo. O mundo quer que você faça negociações. O mundo quer nos arrebentar todos os dias. Mas Jesus conseguiu enxergar naquela mulher o que outras pessoas não enxergavam. Jesus enxerga nas crianças o que as pessoas muitas vezes não enxergam. Jesus enxerga nos rejeitados aquilo que muitos não enxergam. E aquela mulher foi de grande valor no ministério de Jesus. Assim como você aqui nessa noite é de grande valor no ministério de Jesus, amém? Porque você não está aqui servindo PIB imperial. Você não está aqui servindo obreiro cis, ou pastor fulano, ciclano, beltrano. Ei, você, Deus chamou você, que viu em você que você é um discípulo, uma discípula dele, e você está aqui como discípulo do Senhor Jesus. Você serve a Jesus porque um dia você foi transformado, foi transformada, porque um dia tinha acusadores, porque um dia tinha pecados que te acusavam e queriam te matar, e levaram até a presença de Jesus para ver o que, que Jesus falava. E Jesus falou assim: olha, vem, eu não te condeno. Vai, não peques mais, filha amada, filho amado. Eu vou te usar poderosamente. Eu quero que você seja a bênção na minha presença. Você vai levar o evangelho para outras pessoas. Outras pessoas serão edificadas. É por isso que a gente coloca aqui as fotos de celo, porque tem homens e mulheres que têm o prazer de pregar para jovens, para adultos, para crianças, para ganhar vidas, porque um dia ele estava num estado de condenação, de morte, e Jesus falou assim: vem para mim, você tem um grande valor. Você está entendendo quem você é? O valor de uma vida? O quanto que você é valioso e valiosa? Eita glória! Quem eu sou, Pai? Eu estava nessa situação dessa mulher. Eu era essa pessoa em situação de pecado, sendo acusado pelo inimigo todo o tempo. Não tinha valor nenhum, mas o Senhor me valorizou. É por isso que Deus pega homens improváveis como nós, Gislane. Ah, irmãos, quem já ouviu a história do Gislane sabe quem era o Gislane. Era para você estar aqui, Gislane, hoje? Tentaram te matar várias vezes, mas Jesus falou assim: não, não, esse não. Ele tem grande valor. Estou usando o exemplo dele, mas cada um tem uma história aqui, dessa forma. Talvez não igual a dele, talvez diferente um pouco. Ah, eu não entendo porque até aqui o Senhor me deixou vivo. Porque Deus quer te usar, porque você é precioso, porque tem algo em você que Deus quer usar. Só diga: eu quero. Quem que você conhece que está condenado à morte? Talvez você vai falar assim: ninguém, pastor. Não conheço ninguém. Vejamos quantos viciados em droga, em álcool, em pornografias. Quantas pessoas depressivas, ansiosas, esgotadas emocionalmente. Tem gente perto de você que já morreu por dentro. Você sabia disso? Tem gente perto de você morta. Tá igual, já assistiu aquele filme do zumbi? Tá mais ou menos assim. Tá ali. Eu tenho lutado com um irmão meu, ele já veio aqui, vocês conhecem um pouco ele já veio. É o álcool. Eu tenho lutado, orado. Eu amo ele de paixão, meu irmão. Eu demonstro o amor de Cristo na vida dele. Só que ele está tão cego e morto que ele não consegue enxergar o amor, você sabia? Cauteriza. Eu só falto carregar o cara no braço, tem hora. Ele vai lá em casa, eu trato ele com tanto carinho. Eu ofereço café, pão. Não, toma, come aqui, bebe e tal. Ah, eu precisava. Não, eu levo você lá. Porque eu tento demonstrar o amor de Jesus, o mesmo amor que Jesus me deu. Só que ele está nesse estádio. Ah, mas acabou para ele? Não acabou. Eu creio na restauração. Eu creio que Jesus vai levantar aquele homem. E eu falo para ele: você vai ser pastor. Aí ele fala, ele baixa a cabeça, né? Porque ele falava que nunca entrava numa igreja de crente. Ah, já foi até no encontro. E quer ir no outro encontro. Então vamos. Se você acha que o outro encontro tem gente, precisa de 10 encontros para dar certo, né? E de repente é o segundo encontro. Quantas pessoas que você conhece, irmão, que está morto, que já se está sentindo condenado, que não tem mais jeito? Há um grupo que está sendo roubado o futuro. Jovens, adolescentes. Entre para defendê-los. Há um grupo de pessoas que está sendo atacada ferozmente nesses dias. A família tradicional. É ou não é verdade? A família tradicional está sendo totalmente arrebentada por informações e uma mensagem sendo pregada aí fora, que não precisa mais ter família, não precisa mais casar, não precisa mais ter compromisso. Eu não sou, não gosto do tal do shopping, eu particularmente, mas André gosta, as crianças gostam. E aí de vez em quando a gente vai, né? Eu fui esses dias lá com ela. Rapaz, é triste você ver. Uma dupla, não era casal, porque casal quando é um de um jeito ou de outro. Então era par. Umas mocinhas, lindas, bonitas. Acho que não tinha 15, 16 anos. Ah, que tristeza. Eu falei assim, não, gente, sendo deturpado, entendeu a mensagem? Isso que eu falo aqui é até perigoso, nada contra essas meninas, pelo contrário, a vontade de chegar perto e falar assim, olha, Jesus ama você e eu também amo vocês. Eu não tenho nada contra a pessoa, mas eu estou falando que está sendo pregado uma mensagem que agora elas decidiram que o que Deus criou não é real, porque é assim, muda o seu próprio forma de agir, como diz lá em Romanos capítulo 1, mudando seus costumes, homem com homem, mulher com mulher, trazendo o seu próprio corpo, a ignomia, o pecado, a maldade. Ai, está cheio, irmãos. E duro que é criança de 12, 13, 14 anos que nem sabe o que quer viver ainda, nem viveu e está vivendo isso. Por quê? Porque o mundo está dizendo que é isso. É isso. Ei, como que vai gerar? Eu não preciso ser muito inteligente, estudar muita ciência. Você não precisa ser um expert em conhecimento. Só pode procriar se tiver homem e mulher. Não tem como procriar homem com homem, mulher com mulher, não existe. A Bíblia é muito clara. Então tem um grupo aí de jovens adolescentes que precisa de mim, de você, para falar do amor de Jesus, que o mundo está condenando ela a isso, mas nós podemos dizer assim, ei, tem alguém que pode mudar a sua história? Você entendeu aonde que eu estou querendo chegar com essa palavra? O mundo está dizendo que é aquilo agora, que o correto é viver aquela vida, mas a Bíblia diz que não é isso. O diabo tem cegado a mente das pessoas nesses últimos tempos. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão, onde até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados. Cuidado para que nós não possamos estar sendo enganado também. A pessoa que eu recebi lá em casa, que eu falei para você que é a gente, é, chamei ela pelo nome feminino, ela me deu uma resposta, irmão. Eu achei que é Roberto. Eu falei, opa, respeitei, preguei Jesus para ela a última vez que ela foi, agora a semana lá em casa, que ela saiu, ela falou assim, mas para mim não tem jeito, falou para mim. Eu falei, por que não? Para mim também não tinha. Mas Jesus, Ele é a salvação para mim e para você. Falei para ela. Sério, falei, é. Falei, você é. Eu usei no que ela, por respeito, no masculino. Você é amado. Falei, ô Senhor, não é, mas eu tenho que falar. Ela falou assim, como que eu gosto de vir aqui? Eu sinto tão bem vir aqui conversar com você. Minha sogra estava lá. Chegou, aqui mora o pastor. Minha sogra estava. E eu não estava muito bem. Aí depois eu levantei, né? Aí ela voltou lá. E aí sentou e conversou comigo. Aí ela falou assim, por que pessoas boas sofrem? Que ela viu com alergia, né? O senhor é um homem bom. Por que o senhor sofre? Eu falei, porque é consequência de pecado, não é meu. Eu tenho uma cicatriz aqui na perna que era um machucado, sarou, mas cicatriz tá, ficou. Tem coisas que vai ficar. Eu falei assim, aí eu usei aquela palavra do bom dia amigo. Eu falei, se Deus quiser me curar, você vai ver a glória de Deus. Mas se não quiser, e se até essa enfermidade me levar, eu vou ver a glória de Deus. Porque lá no céu eu não vou ter alergia. Lá no céu, quem não enxerga aqui na terra vai enxergar tudo lá. Aí ela falou: cara, que massa, gostei de ouvir isso, aprendi algo. Você lá falando dele, eu aprendi algo, eu não sabia disso. Eu falei: é. Enquanto viver aqui nesse mundo, nós somos sujeitos a todos os tipos de enfermidade, doenças, problemas, filho. Mas não importa a enfermidade que eu passar, eu vou dar glória a Deus se você vier ao Senhor. Essa é a minha alegria. E ela falou: oh, que benção. E saiu de lá feliz. E eu convidei ela para o culto. Ela falou assim: mas eu posso ir? Eu falei: pode. E você vai ser bem recebido lá. Posso levar minha namorada? Pode. E vai ser bem recebido. Vamos te abraçar naquele lugar. Há um grupo que está sendo atacado nesses dias. Um grupo de pessoas que estão sendo reduzidas a um pedaço de carne e no final serão jogadas no saco preto. Que é o que nós estamos falando. Prostitutas, gays. Usar diariamente como mercadoria e no final morrem abandonados. Porque essa é a realidade. Mas é hora da igreja se arrepender pela omissão. Porque muitas vezes nós estamos aqui, está muito bom para nós, está tão muito gostoso estar aqui junto com os irmãos, bênçãos. Mas e aí? E esse grupo de pessoas? Por isso que nós vamos ter o Dia Nacional do Arrependimento, ou nós vamos buscar um conserto no Senhor, ou nós vamos colocar essas pessoas na presença de Deus, ou nós vamos abraçar a causa de Cristo, ou nós vamos dizer: daqui para frente eu vou falar do amor de Jesus para todos aqueles que precisam. Ei, tem pessoas condenadas à morte na prisão, falar de Jesus. Amém? Para encerrarmos, nos países muçulmanos, como no Egito, Paquistão, 82% concordam com o apedrejamento dos adúlteros. O Islã considera a sociedade ocidental degradada e imoral por considerar normal o adultério e a fornicação, e etc. As novelas, filmes e cultura têm tirado nossa sensibilidade para o pecado. Mas Deus não mudou. Pecado continua sendo pecado. E somente Jesus pode vir para nos resgatar da vergonha e nos resgatar espiritualmente. E se fosse você? Imagina agora a multidão toda saindo e deixando somente você e Jesus. Agora diga para Jesus que você não tem pecado. Impossível, né? É impossível. Imagina só você e Jesus ali. Agora imagina Jesus dizendo o mesmo que disse à mulher e falando para você e dizendo: eu não te condeno, eu morri na cruz por você para te salvar. O que você daria para alguém que salvou a sua vida? Ei, imagina agora Jesus falando para você dessa forma: eu não te condeno, eu morri na cruz para te salvar. O que você daria para ele hoje? O que você daria para alguém que salvou a sua vida? O que você daria para Jesus hoje? Vamos ficar em pé.